Meu irmão e minha irmã, bom dia.
Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida.
Vamos a mais uma nossa aula, a última dessa semana. É aquela em que nós fazemos a aplicação, ou seja, a conclusão e as lições que nós precisamos tirar para a nossa vida prática. Um estudo teológico não pode ser apenas um exercício acadêmico. Ele precisa ser algo prático. A nossa vida precisa ter uma reação diante da palavra de Deus. E essa parábola em especial, ela é dura, ela traz um ensinamento bastante pesado e por isso a gente precisa ficar atento. Mas antes desta conclusão pesada, ela traz um ensinamento sobre a graça de Deus. E aí a gente vive debaixo da graça de Deus e por isso a gente não precisa ter medo deste juízo final. Quem tem que ter medo deste juízo final é aquele que não viveu de acordo com a graça de Deus. E isso faz toda a diferença. Então vamos a algumas lições que a gente pode tirar dessa nossa conversa, desse nosso estudo. O que o Senhor ele espera dos seus servos? Ele não espera lucro, ele não espera ganhos, ele espera fidelidade pública diante dos inimigos. Ele espera que, apesar da sua ausência, apesar de parecer que ele não está olhando, apesar de ele estar longe, o seu servo continue fiel, trabalhando de acordo com a missão que lhe foi dada. Não é porque ele demora a voltar e porque, humanamente falando, a gente não sabe se ele volta ou não. Claro que pela fé a gente sabe que o nosso Senhor voltará, mas humanamente falando é impossível a gente provar uma coisa dessas. E não é porque a gente não pode cientificamente comprovar a volta do Senhor, que nós vamos viver relaxadamente. Nós vamos viver na certeza de que Ele voltará em breve. O fundamento para a obra de Deus foi Ele mesmo quem deu. Não é o nosso esforço, não é o nosso trabalho, não é a nossa riqueza. A gente trabalha porque Ele nos deu os recursos necessários para a sua obra. O recurso da obra é dele e não nosso, e ele nos entregou. E a gente trabalha conforme o recurso que ele nos deu. A gente não pode ficar comparando, dizendo assim, olha, mas aquele ali tem mais, eu tenho menos. Ah, eu não prego como o fulano, eu não oro como o ciclano, eu não faço isso como aquele. Você faz conforme as suas forças. A Bíblia diz que cada um deve trabalhar conforme as suas forças. E eu aprendi há uns anos atrás que trabalhar conforme as forças é nem mais nem menos, é conforme. Então, Deus não espera de você um resultado maior do que aquilo que Ele te deu, mas ele também não espera um resultado menor. Você faz conforme as forças. E isso é ser fiel. E isso é se manter fiel até o final. E aí, no final de tudo, você não vai dizer assim, o meu trabalho produziu, fui eu quem fiz. Na verdade, você vai dizer como o servo disse, a sua mina produziu isso ou aquilo. Foi o dom que o Senhor me deu, foi o talento que o Senhor me deu, foi aquilo que Deus me deu que em mim produziu. Eu só tive que ser fiel àquilo que Deus deu. Eu acho que essa parábola nos deixa claro e evidente que a gente anda de acordo com o dom de Deus e não de acordo com a nossa capacidade, não de acordo com aquilo que nós produzimos. E no final, nós daremos contas, prestaremos contas a Ele, mas nós daremos glória ao nome dEle, porque foi Ele quem primeiro nos deu, como pergunta o escritor bíblico. Pois quem primeiro deu a ele para que depois recebesse? É sempre o contrário, é sempre primeiro ele quem nos dá. Uma lição importante também que está nessa parábola, principalmente nesses dias em que a gente fala de bênçãos, de receber, muita gente acha que por sua oferta vai receber alguma coisa de Deus, vai receber recompensas porque está fazendo algum trabalho pelo Senhor, está entregando alguma oferta, está dando alguma coisa. Nessa parábola, a recompensa para aquele que foi mais fiel foi ainda mais responsabilidade. O que conseguiu outras 10 minas, ele não recebeu uma aposentadoria, não foi glorificado. Ao contrário, ele recebeu mais trabalho. Fala assim, você foi fiel nas 10 minas, então agora vou te dar 10 cidades. Vou aumentar a sua responsabilidade em muito. E isso me leva à minha próxima consideração, que é sobre aqueles que guardam o dom de Deus bonitinho numa caixinha sem fazer nada, que estão sentados nos bancos da igreja, escondidos nas catacumbas do reino de Deus, sem fazer nada, achando o seguinte: bom, eu não estou fazendo mal, então para mim já está bom. Eu não estou criando problema na igreja, eu não estou criando problema com o pastor, eu não estou me envolvendo com essas confusões todas, então eu já estou sendo fiel. E isso não é verdade, e segundo essa parábola, é um pecado gravíssimo, que será cobrado de forma duríssima. Então, aquele crente do banco, ele precisa ter bastante cuidado, porque o Senhor irá cobrar cada talento. Cada valor que o Senhor entregou, ele irá cobrar, irá perguntar: como é que você usou no reino de Deus? O que que você fez? O que que você trabalhou? E isso será realmente cobrado. Tá? Não adianta apenas dizer: ah, Senhor, eu me livrei do mal. Ah, não faz mais que obrigação. Mas e o que você fez de bom? Porque lembrem-se, aquele que sabe fazer o bem e não faz também comete pecado, o que nós conhecemos por pecado de omissão. E isso é uma falta gravíssima. Tá? A primeira condenação que sofre o servo infiel é ter uma ideia errada do Senhor. Ele tinha uma ideia, a gente viu no texto que ele chama o Senhor de ladrão, ele ofende o Senhor e o Senhor não o corrige. Fala: tudo bem, já que se você pensa que eu recolho onde eu não plantei, então é essa visão que você vai ter de mim. Romanos capítulo 1, quando fala sobre a ira de Deus, fala que Deus entregou tais homens a uma consciência reprovável. Ou seja, esses homens, insistindo em ser sábios, tornaram-se loucos, como diz Romanos capítulo 1. Então Deus os manteve dessa forma, não corrigiu o seu pensamento. Estes homens já não estavam mais debaixo do amor de Deus. Eles já estavam entregues à condenação. Deus já não se importava mais com a sua mudança de pensamento. Como eu expliquei ontem, aqueles que estão debaixo da ira de Deus ainda têm a chance de voltarem, de retrocederem, ainda têm a chance de se converterem. Esses aí que Deus já entregou, esses já não têm mais, porque é o Espírito Santo quem nos convence, e se o Espírito Santo já não atua mais no convencimento, eles caminharão a passos largos à perdição. Então, entenda o seguinte: a primeira condenação que aparece no texto que nós estamos olhando é a não repreensão do Senhor, é a permanência com uma ideia errada. Isso é gravíssimo. A gente precisa ter consciência disso. E por final, o Senhor ele mostra a sua ira, ele mostra o quanto ele está irado. No texto que nós lemos, Jesus faz uma comparação com a lei romana, em que aquele que está se levantando contra o rei deve ser punido com morte. A gente não deve ficar assustado. Meu Deus, Jesus está pregando a morte dos inimigos. Não, Jesus está anunciando o juízo final. E deixar de anunciar o juízo final é uma falta grave com relação ao Evangelho. Muitos pregadores hoje têm distorcido a pregação do Evangelho por um Evangelho mais confortável, que não é o Evangelho de Jesus. É melhor a gente perder um número de clientes do que a gente deixar que as ovelhas de Deus se percam por falta de instrução. A palavra de Deus diz que o seu povo foi destruído por falta de conhecimento. E aqueles que são responsáveis pela disseminação do conhecimento de Deus não podem pregar apenas a metade do evangelho. A gente precisa pregar o evangelho todo. Ainda que a gente perca algumas pessoas do auditório, porque, na verdade, essas pessoas que se vão porque querem um evangelho mais confortável, elas não são ovelhas do pasto do Senhor, elas são simplesmente clientes de uma empresa chamada igreja. E a gente não pode se incomodar com esses, se eles não querem ouvir a palavra do Senhor. Por fim, e último mesmo, eu só queria lembrar que nenhum cristão é chamado para ser bem-sucedido. Todos os cristãos são chamados para serem fiéis. Você não foi chamado para dar lucro no reino de Deus, para ganhar mais. Deus não está contabilizando quantas almas você ganhou. Deus não está preparando a sua casa com relação a quantas almas você ganhou. Deus está contabilizando o seu prêmio, entre aspas, o seu galardão, de acordo com o grau de fidelidade que você tem ao Senhor. Por isso, o nosso chamado é para ser fiel. Fiel até o final, como foi Jesus. Que você possa aceitar esse desafio da fidelidade de Deus. Que Deus nos abençoe.